Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar em contato com vocês aqui no síncrono, ao vivo, no streaming de www.rai.com.ar, onde poderão acessar toda a programação da emissora internacional argentina. Lembrem também, amadores da Onda Curta, que estamos na Onda Curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção devem ser encaminhados para qslrae@gmail.com. Serão confirmados com QSL eletrônico. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também hoje estaremos falando em questões da ciência e da tecnologia, também novidades da cultura e dos espetáculos, sempre colocando o foco nas produções daqui do nosso país e da região. E ainda hoje estaremos celebrando o aniversário de um bandoneonista considerado um dos maiores artistas do bandoneon do nosso país, Dino Saluzzi, que hoje está comemorando anos. Mas chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento na operação técnica de Walter Danesi, passemos para as informações. Extrema-direita se reúne em Madrid e o presidente argentino Javier Milei é recebido com protestos. O partido espanhol Vox, que organizou o evento, não mediu esforços para receber os representantes populistas e ultraconservadores e os seus admiradores. O Europa Viva 24 aconteceu no Palácio de Vista Alegre, um gigantesco complexo no qual a legenda de extrema-direita já chegou a acolher em 2018 quase 100 mil pessoas. Para marcar a ocasião e ressaltar o peso das alianças europeias e internacionais do partido, várias figuras da extrema-direita mundial marcaram presença. A francesa Marine Le Pen, o português André Ventura e o polonês Mateusz Morawiecki estiveram em Madrid para o evento. A chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, e o líder húngaro, Viktor Orbán, também fizeram uma participação por meio de videoconferência. E a América Latina também esteve representada com a presença do chileno José Antonio Kast e do argentino Javier Milei. De fato, no seu discurso em Madrid, o presidente da Argentina provocou um conflito sem precedentes com a Espanha, ao chamar a esposa de Pedro Sánchez de corrupta. A Espanha convocou neste domingo a sua embaixadora em Buenos Aires para consultas e exigiu um pedido de desculpas do presidente argentino Javier Milei. O governante chamou a esposa do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez de corrupta durante o evento de extrema-direita. Se não houver tal pedido de desculpas, tomaremos todas as medidas que consideramos apropriadas para defender a nossa soberania, anunciou o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Álvarez, quem classificou as falas de Milei como extremamente graves e sem precedentes na história das relações internacionais. As elites globais não percebem o quão destrutivo pode ser implementar as ideias do socialismo. Mesmo que você tenha a esposa corrupta, digamos, suja-se e tire 5 dias para pensar sobre isso, disse o presidente argentino em referência ao período que Pedro Sánchez levou para decidir se renunciaria devido aos ataques à sua esposa Begoña Gómez, que foi investigada por sua suposta relação comercial com empresas que receberam ajuda do governo.
O ministro de Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação, José Manuel Álvarez, em uma declaração institucional e desde o complejo de La Moncloa, exigiu disculpas públicas al presidente argentino Javier Milei después de lo que fue su discurso en Vía 24 y además dijo que va a llamar a consulta sin día a la embajadora en Argentina, María Jesús Alonso, y podría retirarla de la embajada en Buenos Aires.
Las imágenes que vemos son de esta mañana. De hecho, pusimos el final del discurso en ese congreso de ultraderecha que eligió España como sede. Según el propio Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, esta mañana eligieron España no por casualidad, sino por los resultados de las últimas elecciones en un año, dicho sea de paso, electoral, no solamente en España, sino en unos cuantos países de Europa, trascendentales ellos, ¿no?
Lo que dice Javier Milei en este acto de Vox es que, calificada primero como corrupta a Begoña Gómez, que es la mujer del presidente Pedro Sánchez, por una causa que incluso ya fue archivada, era una especie de tráfico de influencias absolutamente inexistente. Esa causa no existe más. Pero además, habló sobre el socialismo y dijo que podía llevar, bueno, entre muchísimas otras cuestiones, a la debacle total el socialismo en los diferentes países. Ha sido durísimo, muy poco diplomático, con unas frases realmente polémicas el presidente Milei, y esto lo ha recogido el gobierno español. Tanto así que ha hecho una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa.
Vamos agora ao Brasil, onde o governo do Rio Grande do Sul apresenta um plano de reconstrução com fundo de 12 milhões de reais. O estado terá cidades provisórias.
O governo gaúcho apresentou nesta sexta-feira um plano para a reconstrução do Rio Grande do Sul, que contará com um fundo de 12 bilhões de reais. Infraestrutura, saúde, habitação e meio ambiente estão entre as áreas que receberão investimentos. As ações vão envolver Estado, sociedade civil e iniciativa privada e receber o nome de Plano Rio Grande. O projeto de lei foi enviado à Assembleia Legislativa do Estado. Inicialmente, serão investidos 12 bilhões em dinheiro estadual em 3 anos, a partir do valor que seria pago da dívida com a União. Segundo o governador Eduardo Leite, a reconstrução exigirá um longo período.
Curtíssimo prazo nosso é o cuidado com as pessoas que foram atingidas, essas mais de 70 mil pessoas que estão em abrigos públicos e segurança pública, a restabelecimento dos serviços públicos essenciais e ações focadas no médio prazo, dos a habitação, a infraestrutura, a recuperação econômica. As ações focadas no longo prazo, com o nosso plano de desenvolvimento econômico, porque não basta cuidar das pessoas no curto prazo, reconstruir o que nós tínhamos na forma como era, nós vamos precisar apontar um horizonte.
Durante a criação do fundo, Eduardo Leite falou também do apoio recebido do governo de São Paulo, que enviou bombas para retirar água de cidades alagadas. A preocupação é com as próximas chuvas.
Nós vamos ter que coordenar ações urgentes nesses próximos dias, tendo em vista, né, que começam a aparecer na previsão meteorológica previsões para o final da semana que vem de mais de 200 milímetros de chuva em poucos dias novamente. Então, o esforço que nós vamos ter que fazer é utilizar esse período para drenarmos e restabelecermos as casas de bombas, todas possíveis, e blindá-las o máximo possível de uma possível nova enchente ali de elevação do nível dos rios.
Ainda foi anunciada a criação da Secretaria da Reconstrução, que apresentará, em até 6 semanas, um plano e um diagnóstico da situação do estado. Também serão instaladas cidades provisórias em Canoas, Porto Alegre, São Leopoldo e Guaíba, municípios com maior número de pessoas em abrigos. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
E a água baixa e as cidades começam a ser reconstruídas no Rio Grande do Sul.
Cidades atingidas pela água do Rio Taquari vão se reconstruindo enquanto as marcas da destruição causada pela enchente permanecem à vista. Em Colinas, o nível do rio subiu 24 metros, segundo o prefeito da cidade, Sandro Herman. Mais de 300 casas e 1.400 pessoas foram afetadas. O município tem 2.500 habitantes. Na área rural, passando pela RS-129, várias propriedades rurais devastadas, casas e armazéns danificados. Segundo o prefeito, o plano diretor de Colinas, como de outras cidades da região, vai ter que ser repensado. As casas precisam ser reconstruídas em outro lugar para se adaptar às novas cotas de enchente. Na entrada de Lajeado, as margens do rio foram devastadas. A vegetação derrubada mostra a direção da correnteza e as marcas nos prédios à altura onde a água chegou. Logo depois da ponte, fica a loja da Avan, que estava debaixo d'água. A imagem ficou famosa na imprensa e nas redes sociais. Ali foi possível ver equipes fazendo a limpeza e um trator tirando lama e entulhos. Da Rádio Nacional em Colinas, Gabriel Brum.
E o presidente do Brasil pede a liberdade de Assange às vésperas da decisão sobre a extradição de fundador do WikiLeaks. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a pedir ontem, domingo, a libertação do jornalista Julian Assange, preso no Reino Unido e acusado de espionagem pelos Estados Unidos da América. O fundador do site WikiLeaks aguarda a decisão do Supremo Tribunal de Londres nesta segunda-feira, que pode extraditá-lo para os Estados Unidos. Lula afirmou que o jornalista deveria ter sido premiado por revelar segredos dos poderosos ao invés de estar preso. Espero que a perseguição contra Assange termine e ele volte a ter a liberdade que merece o mais rápido possível, foram as palavras do presidente do Brasil. E vamos agora ao Peru, onde entidades exigem que revogue o governo peruano a norma que classifica a transexualidade como doença. Organizações de defesa dos direitos humanos LGBTQIAPN+, no Peru, exigem que o governo revogue a decisão recente de classificar a transexualidade e questões de identidade de gênero como doenças mentais. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Saúde peruano no dia 10 de maio. A deputada Susel Paredes, que é ativista dos direitos LGBTQIAPN+, afirmou que pediu a mudança da classificação. Na rede social X, o antigo Twitter, ela afirmou que a inclusão da transexualidade numa lista de doenças reforça o estigma e a discriminação contra as pessoas trans e que é preciso implementar políticas de saúde mental em linha com os padrões internacionais. A organização Mais Igualdade Peru afirmou que juntou assinaturas de mais de 400 profissionais da saúde mental que pedem para que o Ministério da Saúde reveja a decisão. Patologizar oficialmente as pessoas LGBTQIA+, pode prejudicar seriamente os esforços para melhorar a proteção dos direitos baseados na orientação sexual e na identidade de gênero, alerta a ONG Human Rights Watch. O Peru não reconhece o casamento ou a união civil entre homossexuais, nem permite que pessoas trans incluam a sua identidade de gênero nos seus documentos.
Dezenas de ativistas LGBTQ+, se reuniram em Lima para protestar contra um decreto do governo peruano que classifica a transexualidade como transtorno mental. A norma que enfureceu as organizações que defendem a diversidade sexual incorpora uma antiga classificação da Organização Mundial da Saúde. Exigimos que este governo assassino revogue o decreto porque é um decreto que classifica como doentes as pessoas de diversidade sexual e de gênero, mesmo que há mais de 100 anos a homossexualidade tenha deixado de ser uma doença.
Apesar de que há mais de 100 anos a homossexualidade ha deixado de ser uma enfermedade.
Cerca de 200 manifestantes se reuniram diante da sede do Ministério da Saúde na capital peruana para rejeitar a decisão do governo de manter o decreto, apesar dos protestos que coincidiram com o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia na última sexta. É uma lei que nos violenta e nos tira do sistema. Estão nos colocando como doentes, como se tivéssemos um problema, e a identidade de gênero é o oposto disso. A identidade de gênero é todo o contrário. Sob lemas como não é doença, é diversidade, os manifestantes bloquearam por algumas horas a transitada avenida no centro da cidade, onde está o ministério. Não foram reportados choques com a polícia.
Campanha de solidariedade para doação de agasalhos e cobertores. A Federação Universitária de Buenos Aires, a FUBA, como parte do programa UBA em Ação, lançou uma campanha de doação de agasalhos e cobertores para ajudar a combater o frio. Conversamos com os estudantes Lucille Levy e Axel Santos, da Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires, a quem escutamos a seguir.
Comenzó la campaña de solidaridad, campaña de donación de abrigos y frazadas, por supuesto, como consecuencia de las bajas temperaturas. Esta campaña todos los años la coordina la Universidad de Buenos Aires.
Nos juntamos toda la comunidad universitaria para poder ayudar a toda la sociedad y sobre todo a los que más lo necesitan.
Con la llegada del frío y desde hace 5 años, estudiantes de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires realizan una campaña solidaria de donación de ropa de abrigo.
Se lo entregamos a gente que está en situación de calle por la zona de Plaza Jusey, que se nuclea un poco con otro voluntariado, y también lo llevamos a comedores, ONGs o mismo en barrios vulnerables, que sabemos que hay mucha gente que está necesitando.
Esta tarea acerca a la universidad y sus estudiantes a la comunidad.
Se puede acercar donaciones a cualquier facultad de la UBA, cualquier sede del CBC. Estamos recibiendo en un horario muy amplio, 7 de la mañana, 9 de la noche, en las redes de Conducción FUBA y @UBAenAcción, ahí tienen todo detallado, pero estamos recibiendo, así que el punto que te quede más cómodo lo podés acercar.
Acompañando esta iniciativa, también realizan una acción diaria, en donde entregan 250 platos de comida caliente a personas en situación de calle.
Son todos alimentos los cuales cocinamos acá en la facultad, en lo que es el bar saludable, en el patio de nutrición. Entonces, todo hecho por estudiantes y entregado por estudiantes hacia aquellas personas que más lo necesitan. Y estos alimentos, bueno, los conseguimos en base a distintas campañas solidarias que realizamos. También en el centro de estudiantes realizamos distintas actividades, que todas estas actividades son contribuidas por los estudiantes con alimentos no perecederos, y también aceptamos de aquellos entregados por lo que es la comunidad.
E o guardanapo do primeiro contrato de Lionel Messi com o Barcelona foi a leilão. Um dos documentos mais importantes da história do futebol, o famoso e único guardanapo no qual foi escrita a primeira promessa de um contrato para garantir Lionel Messi, de 13 anos, para o Barcelona. Esse guardanapo foi vendido por 762 mil libras na Bonhams, num leilão online. E na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
La reliquia que se subasta. Fue el primer contrato de Lionel Messi, no el oficial, el extraoficial, donde le dijeron, mira, estas son las condiciones, el padre, bueno, estaba José María Minguela, uno de los representantes, Horacio Gaggioli, que es el hombre que finalmente tiene este documento que va a ser subastado en algo así como 350 mil dólares. En Barcelona, a 14 de diciembre de 2000, y en presencia de los señores Minguela y Horacio Rexach, secretario técnico, se compromete bajo su responsabilidad. Claro, tuvo que poner 350 mil dólares, ¿no? Se llevó semejante reliquia, mirá dónde estaba en ese cuadro y en una caja fuerte. Y esto es lo importante, a pesar de algunas opiniones en contra de fichar al jugador Lionel Messi, siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas. Ya se subastó 1 millón de euros. Un comprador terminó pagando esa suma y se quedó con esta reliquia que está enmarcada y demás, y que tiene que ver con la primera liga que tuvo Messi con el Barcelona, contrato de palabra, pero se hizo realidad. Mirá después en lo que terminó la historia, ¿no? Con un Messi ganador, multiganador en el Barça y por suerte ahora también en la selección argentina.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Em ingressamos nesta sessão onde compartilhamos novidades do mundo da ciência e da tecnologia com o foco colocado aqui em nosso país e na região. E começamos com uma notícia de pesquisadores do CONICET. O CONICET é a sigla da Comissão Argentina de Pesquisas Científicas e Técnicas, e pesquisadores pertencem a este órgão equivalente a Fiocruz brasileira, decifraram o genoma completo do Malbec. O que é o Malbec? É a variedade de vinhos típica da Argentina. E o estudo, desenvolvido no âmbito de um consórcio público-privado internacional e de grande importância para o setor vitivinícola, abre as portas para os desenvolvimentos que melhorarão a qualidade da principal variedade da vinicultura argentina. Uma equipe de pesquisa, liderada por especialistas então do CONICET e da empresa Vivero Mercer Argentina, com a colaboração de instituições nacionais e internacionais, conseguiu decifrar o genoma completo do Malbec. Os resultados do estudo são fundamentais para o desenvolvimento de clones de cepas de uva mais adaptáveis ao aumento das temperaturas globais e abrem as portas para novas pesquisas que irão melhorar a qualidade da principal variedade das vides argentinas. O trabalho já foi publicado. A pesquisa faz parte do projeto Iberogen, um consórcio internacional de instituições públicas e privadas da Argentina e da Espanha, criado para determinar a base genética e molecular da variação somática gerada nas plantas de uva Malbec e Tempranillo, outra muito cultivada aqui em nosso país. Esse é um conhecimento importante para a obtenção de vinhos de qualidade em um contexto de aumento generalizado das temperaturas globais. Como parte desse estudo, cujos resultados foram apresentados em La Enoteca, na cidade de Mendoza, a equipe científica conseguiu decifrar, usando técnicas avançadas de bioinformática e sequenciamento de DNA, todo o genoma diploide do Malbec, proporcionando uma perspectiva mais clara da interação genética entre as suas duas variedades parentais, a Prunellard e a Madeleine Noir de Charentes. Foi demonstrado que mais de um quarto do genoma apresenta variação genética significativa, permitindo uma avaliação aprofundada do transcriptoma, que é a expressão genética ativa, de quatro acessos clonais de Malbec, cada um com características exclusivas de composição de bagas de uva. A decodificação do genoma do Malbec abre um leque de possibilidades para outros estudos relacionados à variedade emblemática da viticultura argentina e destaca a importância da articulação público-privada para a geração de conhecimentos que terão um impacto significativo no setor produtivo. Na sequência, a engenheira agrônoma e enóloga Mariela Ardito explica as vantagens desse avanço científico para o setor de vinhos.
¿Qué es el genoma de Malbec, del Malbec y qué puede implicar justamente en la producción de esta cepa en otras tierras, como te pasa a vos en el caso de Borde Río, en Entre Ríos, que es muy diferente a Mendoza?
Bueno, justamente el genoma es todo el mapa genético, toda la información genética que tiene esta variedad, que tiene este varietal, que bueno, los que somos técnicos podemos hablar quizás en otro lenguaje, pero para que se entienda es toda la codificación genética y cada uno de esos componentes que tiene ese genoma, que nos permite identificar cada una de esas partes que influye. Por ejemplo, cuál es la responsable del color, cuál es la responsable de la resistencia a determinada enfermedad, bueno, lo que va tipificando de alguna manera el varietal. Esto nos permite lograr, a través de modificaciones genéticas en futuras reproducciones, adaptaciones o mejorar las condiciones. Por ejemplo, si el Malbec es sensible a zonas húmedas, ¿sí? Bueno, poder hacer algún tipo de manipulación genética como para lograr mejorar esa resistencia a zonas húmedas o, por ejemplo, una determinada plaga que pueda existir en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, e incluso acá mismo en Mendoza, que por ahí sea necesario eso. También, a ver, por ejemplo, en el sur de Francia se están prácticamente extinguiendo, perdiendo muchos varietales por los efectos del cambio climático, las elevadas temperaturas. Eran variedades que habían surgido en determinadas condiciones hace muchísimos años y ahora no soportan esas temperaturas. Bueno, tener el genoma de ese varietal nos puede permitir hacer intervenciones genéticas para darle a ese varietal quizás mayor resistencia a las elevadas temperaturas. Ese es un efecto directo Bien. Del cambio climático que hoy se está viviendo en todo el sur de Europa, no solamente en Francia.
Está muy bueno esto que planteas, porque para nosotros fue toda una novedad que una bodega como Borde Río produzca en Entre Ríos. Dijimos, ¿cómo una bodega en Entre Ríos? Y me decían, sí, ¿por qué no? Y después uno empieza a interiorizarse y ve que en Córdoba empieza a haber muchas bodegas. Y esto que me contás, ¿puede plantear que la producción de vino empieza a darse en distintos sectores del país, más allá que obviamente toda la zona de Cuyo, Mendoza, es la capital de la producción del vino? Pero digo, ¿esto puede desparramarse en el territorio?
Sí, totalmente. Eso, esta noticia influye directamente en ayudar a una proliferación aún mayor de este tal en toda la Argentina, innovar en zonas impensadas y mejorar la adaptación. Por eso, uno de los que soportan o también construyeron esta investigación es un vivero que se dedica a la reproducción de plantas, ¿sí? Porque hay un interés, obviamente, directo comercial, ¿sí? De lograr estos mejoramientos, bueno, después alguien tiene que reproducir las plantas y poderlas vender. Realmente, Entre Ríos fue hace muchos años una gran zona vitivinícola y después,
vino la ley.
Por cuestiones políticas, se prohíbe la vitivinicultura no solamente en Entre Ríos, sino en todo el territorio argentino, excepto en Cuyo. ¿Sí? Por eso hay un desarrollo mayor en Cuyo, hay un desarrollo ganado por los años, ¿sí? Y también es cierto que con condiciones climáticas que ayudaban y favorecían. Cuando esa ley queda sin efecto, vuelven a surgir otras zonas vitivinícolas en la Argentina, como puede ser la Patagonia y como puede ser Entre Ríos, que ya lo era en sus comienzos. Es cierto que con otros varietales, es cierto que con otras características de vino, pero los orígenes de Entre Ríos, en sus primeras actividades económicas, estaba la vitivinicultura. Y bueno, la gran innovación y el gran desafío ahora de todas estas nuevas zonas o zonas que resurgen es justamente la adaptación de varietales que exige el mercado, ¿sí? Y ahí está justamente uno de los más importantes, es el Malbec. Si bien nosotros tenemos otros varietales, claro, que está muy bien en la zona.
Corregime si me equivoco, el Malbec en Francia no era una cepa muy bien, no digo mal vista, pero no tenía tan buena repercusión, ¿no? Era como una de las de abajo.
Exactamente, el Malbec en Francia se usaba como un vino de corte, como un vino para hacer volumen, no tuvo la expresión aromática ni el esplendor que tuvo acá en la Argentina. Así es, en Francia, bueno, eso está relacionado con el concepto de terroir, ¿no? Que no es solamente la planta, sino es la planta y el suelo y el ambiente y las condiciones climáticas que hacen ese terroir y en el cual esa planta se desarrolla, ¿sí? Las amplitudes térmicas y demás. Entonces, en Francia era una uva de corte que nos servía para darle un poco de color a otros vinos y para hacer volúmenes.
Vamos agora ao Brasil, onde o branqueamento de corais em Fernando de Noronha preocupa pesquisadores. Em apenas 4 dias após semanas de altas temperaturas, os corais sofreram um branqueamento severo, alguns locais apresentando até 100% de impacto. A constatação se deu neste mês de abril.
Pesquisadores do Programa de Monitoramento do Branqueamento Coral Vivo, que reúne universidades, órgãos ambientais, além de voluntários, foram surpreendidos com o branqueamento de corais em todos os pontos estudados no entorno do arquipélago de Fernando de Noronha. Da superfície do mar, na ponta da Sapata, a equipe já avistou corais branqueados que estavam a mais de 22 metros de profundidade. Durante outro mergulho, de menor profundidade, em torno de 8 metros, na Baía dos Golfinhos, foi constatado que cerca de 95% dos corais estavam branqueados. Em apenas 4 dias, após semanas de altas temperaturas, os corais sofreram um branqueamento severo, alguns locais apresentando até 100% de impacto. A constatação se deu neste mês de abril. O fenômeno do branqueamento de corais é um dos principais sintomas de um ecossistema marinho que está passando por adversidades. Quando o coral fica branco, ou seja, com a cor do seu esqueleto calcário, ele pode morrer. E esse aumento de temperatura das águas dos oceanos nos últimos anos é o principal fator de branqueamento de corais no mundo e um sinal real de que várias espécies marinhas estão ameaçadas, já que mesmo ocupando apenas pouco mais de 1% da superfície do planeta, é um bioma que abriga 1/4 de toda a vida marinha na Terra. Fatores como poluição marinha e o carbono jogado na atmosfera pela ação humana também são determinantes para este cenário que atinge os recifes da costa brasileira. No caso do carbono, por exemplo, ele é absorvido pela água dos oceanos, provocando acidez na água, que prejudica a formação dos esqueletos calcários dos corais e das conchas de moluscos e crustáceos. O pesquisador Paulo Horta, que participou dos mergulhos em Noronha, faz o alerta.
Mas é importante que nós lembremos que no mundo o branqueamento se aproxima para ser o maior de todos os tempos. Já temos cerca de 54% dos corais branqueados e um processo de branqueamento que cresce 1% a cada semana. Mas é muito importante que a gente combata as mudanças climáticas já, para que isso nunca mais aconteça.
O Programa de Monitoramento do Branqueamento Coral Vivo está sendo realizado em 20 pontos estratégicos da costa brasileira e de ilhas oceânicas. Nas últimas semanas, pesquisadores também já registraram o fenômeno em outros pontos da costa brasileira, como em Tamandaré, em Pernambuco, no litoral do Sergipe, em Rio do Fogo, no Rio Grande do Norte, em Maragogi, Alagoas e na Baía de Todos os Santos, em Salvador. Este mês, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou a abertura de um edital para apoiar projetos de proteção a recifes de corais no Brasil. A expectativa é a liberação de até 60 milhões de reais, sendo a metade do valor destinado pelo banco e a outra metade da iniciativa privada e de organizações internacionais. O prazo para envio das propostas vai até 5 de julho de 2024. As inscrições devem ser feitas pelo endereço bnds.gov.br/fundo-socioambiental. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Uma plataforma ajuda nas previsões de risco de desmatamento na Amazônia. A plataforma é uma iniciativa dos pesquisadores do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental, e os recursos para desenvolvimento do projeto vieram do Banco Mundial.
Floresta em Risco. Esse é o nome da plataforma que faz previsões sobre o risco de desmatamento na Amazônia. A ideia é usar as informações para uma melhor compreensão dos fatores que influenciam a quantidade de desmatamento e sua distribuição no tempo e no espaço. O modelo desenvolvido revela áreas que podem ter sofrido desmatamento, ajuda a identificar áreas de risco e assim orientar respostas político-ambientais mais direcionadas. A plataforma é uma iniciativa dos pesquisadores do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental, e os recursos para desenvolvimento do projeto vieram do Banco Mundial. A ideia da equipe é identificar o impacto de ações como o avanço da agricultura e pecuária, decisões de autoridades governamentais, como a criação de áreas de proteção ambiental, reflorestamento ou demarcação de territórios indígenas, e a partir daí analisar um conjunto de cenários ambientais que pode se consolidar ou não em relação à perda de vegetação nativa na região. Para gerar uma média de nível de desmatamento, o ponto de partida foi a análise de dados entre os anos de 1999 a 2022. Segundo o IPAM, a plataforma Floresta em Risco revela que se não houver nenhum tipo de recuo ou intervenção, a Amazônia Legal poderá perder até 50 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa, considerando os anos de 2020 a 2025. Isso corresponde duas vezes ao estado de São Paulo. A distribuição espacial do desmatamento prevista pela plataforma indica que a região central do Pará e o sul do Amazonas, especialmente as regiões próximas às estradas, seriam as áreas com maior risco de desmatamento. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAE Argentina ao Mundo. E falávamos hoje do bandoneonista Dino Saluzzi, que nasceu numa pequena cidade da província de Salta, norte da Argentina, no dia 20 de maio de 1935. Foi seu pai que o iniciou na música quando tinha apenas 7 anos de idade. Embora nos seus primeiros tempos Saluzzi tenha se envolvido com a música folclórica, o movimento Tango Nuevo, iniciado por um outro extraordinário bandoneonista, Astor Piazzolla, foi um marco no desenvolvimento da música de Dino Saluzzi. Estabelecido na Europa durante a década de 1980, a sua música contém o sabor dos Andes, misturado com manifestações folclóricas asiáticas e africanas e complementado com um requintado tom contemporâneo. Dino Saluzzi participou de importantes concertos de jazz em Montreal, no Canadá, onde se apresentou com pianistas como John Hicks, Paul Bley e Larry Coryl. Ele também foi convidado duas vezes por Aldi Meola para a sua World Sinfonia. Em 2001, foi lançado em nosso país Saluzzi, Ensaio para Bandoneon e Três Irmãos, um documentário estrelado pelo próprio Dino, junto com seus irmãos Celso e Félix, também músicos eles, que acompanha o documentário Os Músicos durante uma turnê de 7 meses pela Europa. Dino Saluzzi, um dos bandoneonistas mais respeitados dos nossos tempos, completa hoje anos e vamos aproveitar a ocasião para ouvi-lo tocar numa música intitulada La Negro Alegre. Primerita. Oh,
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mieciang shijie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Tango, folclore, rock, bolero, canção romântica, evocativas ou incitadoras, conjunturais ou duradeiras, líricas ou narrativas. A seguir, a RAE apresenta um passeio pelas canções do século XX que mais nos identificam como argentinos. Desencuentro, un tango de autoría de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo. Estreado en 1960 por Elba Verón y Aníbal Troilo, este tango fue escrito para el espectáculo musical Caramelos Surtidos. Desencuentro é uma canção não apenas impactante pela letra escrita por Cátulo Castillo e a música de Aníbal Troilo. É também impressionante porque se propôs manter o ethos da canção porteña tradicional em um tempo no qual o tango estava já em retirada. Por volta de 1960, emergia a nova onda. Muitas orquestras se desintegravam, o folclore tendia a substituir o tango e os discos começavam a substituir os números vivos das rádios. E aí estava o tango Desencuentro, que parecia ter sido escrito em alguma noite dos anos 40.
Estás desorientado e não sabes que trole hay que tomar para ser.
Desencuentro é um tango enérgico que sacode com as suas sentenças e apotegmas e que nos faz acreditar por um momento que Discípolo não morreu em 1951. Nesta letra tem versos muito afiados e um final que já faz parte do nosso folclore urbano. Ni el tiro de final te va a salir.
Por isso em tu total fracasso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
Gravado por grandes intérpretes, algumas das versões mais famosas são as do próprio Aníbal Troilo, a de Elba Verón, a de Roberto Rufino, entre outras. Contudo, não é alguma dessas que escutaremos a seguir, mas sim a de Roberto Goyeneche, acompanhado pelos músicos Bafa e Berlingeri, numa gravação de 1968.
Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, que vale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Hiciste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. se rieron de tu abrazo un día y no más, te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
Anteojos negros de Carey, auriculares en la sien.
E escutamos agora uma canção chamada Cinema Verité, na voz da intérprete Fabiana Cantillo. A autoria desta música é de Charlie Garcia e foi lançada com a banda Serú Girán, originalmente no álbum Peperina desse grupo. De modo geral, a música parece ser um comentário sobre a cultura do voyeurismo que nos cerca, em que as pessoas podem observar e registrar tudo, mas parecem desconectadas da realidade. O título, Cinema Verité, Cinema Verdade, se refere a um estilo de documentário cinematográfico em que a câmera é usada para capturar a realidade. Mas nesta música, o narrador parece manipular ou distorcer o que vê, por meio das suas próprias lentes, questionando assim a veracidade do que está observando. Se observarmos com cuidado, a música parece nos alertar sobre a objetivação e o perigoso jogo de poder e controle que geralmente a acompanha. Na sequência, então, escutamos Fabiana Cantillo interpretar Cinema Verité, da autoria de Charlie Garcia.
Anteojos negros de Carey, auriculares en la sien, no me escuchan, no me ven. Y yo puedo observar tranquila la playa como un ajedrez, el tipo del Mercedes-Benz que está tirado ahí no más. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Como una propaganda de bronceador. Él sabe cómo impresionar, caminando como Tarzán. Él es Eva y ella Adán. Y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol. Y él se siente el rey de la selva, yo estoy con la máquina de mirar. Justo en el paraíso para filmar. Yo puedo compaginar la inocencia con la piel. Yo puedo compaginar. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Yo nací para mirar. Manzana,
Ahora le hiciste de probar. Ahora estimula sus membranas por la hotline. En escenarios solitarios, la gente se abre un poco más. Y hasta los pobres millonarios se pueden encontrar. Cayeron los auriculares y los anteojos de Carey. La luna baja los telones, es de noche otra vez.
E agora já de encerrar este encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, a Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires no streaming, no síncrono, em www.rae.com.ar, onde estamos de segundas às sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Lembrem também que estamos a qualquer momento em nosso website, onde podem acessar não apenas em português, mas a programação inteira em todas as línguas em que transmitimos atualmente. Também estamos na onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em português às terças, quartas e sextas-feiras em diferentes frequências e horários. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução, Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.